Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sorrindo pelo papel histórico da mosca, né? Quem diria que uma simplérrima, despretensiosa, popular mosca talvez tivesse aí um impacto no desdobramento da história humana ou da história do Ocidente. Eu estou aqui sorridente porque ontem, no debate entre a Kamala Harris e o Mike Pence, eu não sei se vocês assistiram, tente assistir, foi bom, foi saudável, não foi tóxico, não foi venenoso, não foi absolutamente irritante, não, angustiante, não, foi um debate relativamente civil, né? Apesar das investidas do Mike Pence, do desrespeito crônico do Mike Pence pelas mulheres, ele atravessava as mulheres o tempo todo, deve estar acostumado, né? Mas de qualquer maneira, uma das coisas mais deliciosas foi a contribuição imprevista, fora de qualquer roteiro, fora de qualquer script, de uma mosca. O Mike Pence, que parece um androide, né? Talvez seja, né? Com aquele cabelo impecável, absolutamente branco, né? O que acontece? Uma mosca resolveu pousar naquele cabelo de vinil, né? Ou de nylon, provavelmente, e ali ficou por 2 minutos, para a alegria de todos. Né? É lógico que isso dá margem a inúmeros trocadilhos, afinal, uma mosca realmente não vai resistir a alguém que seja, como se diz em inglês, full of shit. Mas eu fiquei felicíssimo, pena que na hora eu não percebi porque eu estava sem óculos, eu estava mais prestando atenção nas palavras, mas minha mulher me chamou a atenção e está lá a mosca, fiquei felicíssimo. Assistam, para mim, para nós pelo menos, foi um deleite, porque a Kamala Harris representa uma série de coisas em que a gente acredita. Ela não só é uma pessoa preparada, articulada, assertiva, né, mas também alguém que tem uma trajetória bastante interessante e inspiradora, de dedicação à causa pública, promotora, etc. e tal, se envolveu com política, muito, muito, eu gostei de ver. Bom, assistam, tá? De qualquer maneira, o que é interessante é que talvez essa questão do tóxico, do venenoso, do irrespirável, possa ser, que justamente marcou o primeiro debate do Trump. O Trump é aquele cara que solta pum no elevador, né, para ver se todo mundo sai correndo. Isso pode ser um bom eixo para vários conteúdos que eu quero compartilhar com vocês. Eu ia começar por um artigo aqui um pouco mais light, mas porque eu estou de uma certa maneira, eu confesso, eu estou tentando evitar um artigo aqui que me dói um pouco, que me pega um pouco de mau jeito, que é um artigo cujo título, aliás, cadê? Vamos ver se eu acho aqui. Quando que a verdade começou a morrer? De que maneira? Como é que era uma coisa parecida com isso? Alguma coisa com o assassinato da verdade? Eu marquei aqui e logo, logo ela aparece. A questão é a seguinte, como a verdade foi assassinada? E isso no Technology Review do MIT. Não é que eu estou falando de alguma coisa do Taboola, né? Não é que eu estou falando alguma coisa. Não, é MIT. Sim, vivemos num momento em que o digital está realmente envenenado, entrincheirado, polarizado, tóxico, dominado por forças que a gente mal entende. Nem sempre foi assim, isso deve ter começado em algum momento e é o que esse artigo tenta trazer à tona, e eu tenho uma certa dificuldade de ler, até de comentar a respeito, porque, de uma certa maneira, eu vi isso de perto. Na verdade, acho que eu vi isso de perto e também apanhei um pouco por causa disso. O que acontece é que muito antes de ficar claro, né, de aparecer um filme como Social Dilemma, Dilema Social, etc., antes de repente isso ser um assunto mais ou menos, né, geral, generalizado, já havia pessoas cutucando o rumo que o digital estava tomando. O digital que nasceu lá atrás com, sei lá, com uma visão bastante ingênua, bastante otimista, uma visão iluminista, uma visão muito ligada à questão da educação e do empoderamento. A partir de um certo momento ele começou a ser atropelado por outras forças e, lógico, muitas pessoas viram, eu mesmo comecei a levantar a mão, comecei a levantar a voz, comecei a levantar da cadeira, comecei a falar cada vez mais. E o que aconteceu é que, mais ou menos, o artigo descreve, é que sim, houve sinais, muitas pessoas envolvidas há muito tempo já com esse ambiente, começaram a se manifestar, inclusive gente que fazia parte de minorias que estavam sendo atacadas e tal. Mas o que surgiu, e isso me faz lembrar essa coisa gramsciana da esquerda, começou a surgir um discurso hegemônico. Você só podia falar bem do digital. Né? Se um jornal fosse entrevistar você, ele não ia querer nada negativo. Se você fosse falar num evento alguma coisa negativa, ninguém te chamava mais. Eu sei porque isso aconteceu comigo, né? Eu sempre fui rato de evento, sempre participei voluntariamente, sem ganhar nada, de inúmeros eventos ao longo do tempo, desde a primeira Campus Party e o Pix. Eu sempre fui muito generoso com esse tipo de debate, de oportunidade, sempre fui, né? O que acontece é que a partir de um certo momento começa a surgir um discurso oficial sobre o digital que começou a silenciar quem estava ali batendo fora do bumbo, as vozes dissonantes. E eu modestamente, não sei se eu estou sendo justo, sei lá, mas puxando o braço para sardinha ou não, mas eu acho que de uma certa maneira eu também me incluo nesse ostracismo que acabou acontecendo com quem começou a criticar. Porque imagina, virou um grande negócio falar bem do digital. Você fazia pós-graduações na SPM, cursos aqui, cursos acolá, eventos só disso, pessoas viraram gurus da humanidade 2.0, 3.0, 4.0, cobrando 20, 30, 40 mil reais por palestras para falar só maravilhas. Né? E se você fosse ali falar alguma coisa, olha, veja bem, isso não vai dar certo. Aliás, uma curiosidade, eu me lembro de duas ocasiões, eu me lembro que, aliás, eu preciso resgatar isso, eu não estou conseguindo, eu não sou um assinante da Abril, né, mas eu vou procurar, porque eu lembro que eu acho que uma das primeiras matérias da Veja sobre podcasts, se não foi a primeira matéria da Veja da podcast, eu participei. Eu sei porque eu dei uma entrevista que era uma estagiária, veja só, uma jornalista novata. E quando eu comecei a falar algumas coisas, eu falei, olha, é o seguinte, essa daqui é a revista Veja, então vamos tentar manter isso da maneira... Bom, tem ali uma expectativa do próprio jornalista que você não se aprofunde muito, nem questione muito, porque eles estão justamente tentando levantar a bola de alguma coisa. Numa outra ocasião também, me chamaram para uma entrevista para Globo, bárbaro, legal. Né, encontrei com os caras num ambiente super bacana, montaram o circo todo. Quando eu fui começar a falar, a repórter, que eu não me lembro mais quem é, falou, olha, não fala nada negativo, tá? Então, houve toda uma pressão para que o digital fosse visto só por um certo lado, jamais o lado B, e o que acontece é que o lado B cresceu e a gente está vendo o que aconteceu. Então, tem um artigo aqui, só para vocês não ficarem com as minhas memórias pessoais, que nem são tão sensacionais assim, podem ter aí um viés bastante forte, afetivo. Vou dar o link para essa reportagem da Technology Review. Eu não consegui ler até o final, porque eu comecei a ficar muito deprimido. Mas o que é interessante é que a própria Technology Review mostra uma nova plataforma que tenta justamente ser legal, né? Uma plataforma onde você prioriza, onde você incentiva kindness, a gentileza. Essa história de gentileza, claro que eu sou a favor da gentileza, pelo amor de Deus, eu me considero uma pessoa relativamente, sei lá, né? Não sei, talvez sim, talvez não, as opiniões divergem. Mas essa questão de gentileza pela gentileza, isso me faz lembrar, sei lá, aquela coisa no Rio de Janeiro, aqueles grafites, gentileza gera gentileza justamente numa cidade dominada pelo narcotráfico de uma violência absolutamente inominável. Bom, não sei, tem algumas uma dissonância cognitiva na minha mente quando eu penso na palavra gentileza. Né? Penso, por exemplo, em Renan Calheiros, que deve ser gentilíssimo, né? Em velhos corruptos de Brasília, que são lordes de tão gentis. Mas vamos lá. Gentileza, uma plataforma que tenta de alguma maneira se vacinar contra a coisa hostil, tóxica, separatista, polarizante. A plataforma se chama Telepath, que é uma coisa interessante porque parece telepatia e também lembra path, quer dizer caminho, mas em princípio é uma plataforma que você tem que ser convidado, claro, uma plataforma bastante exclusiva, e ali não vale você chutar abaixo da linha da cintura, então todo mundo tem que ser bonzinho, e aparentemente está funcionando. E só que a Technology Review não nasceu ontem, nem eu, e ela mesmo se pergunta, isso tem alguma chance de funcionar? eu, pessoalmente, minha opinião, e eu posso estar ficando velho, chato e hostil, mas não, porque simplesmente é muito fácil você manter as coisas funcionando no clubinho, né? Quando é uma panelinha, quando é todo mundo ali bacana, educado, bem-sucedido, né? Foi selecionado para esse ambiente seleto, é relativamente fácil você manter as coisas sob controle. O difícil é quando você abre a porteira. A plataforma tenta tomar algumas precauções. Uma delas é que você tem que se expor, você tem que usar o seu nome verdadeiro, o que levanta várias questões, por exemplo, de privacidade. Né, de repente, né, se você abrir isso um pouco mais, as pessoas que de repente estão se expondo, elas podem sofrer trollagem, elas podem sofrer algum tipo de abuso, de pressão, que é o que acabou acontecendo com qualquer rede social. A entropia não é só uma questão de entropia, de desordem, simplesmente a gente começa a não dar mais conta da diversidade de opiniões e é difícil você evitar que alguns fenômenos de polarização aconteçam. De qualquer maneira, vamos imaginar que você, como eu, também continua tentando criar um ambiente que seja amigável, em que não prospere a barbárie, a truculência, a falta de delicadeza. Então, vale a pena observar o experimento. É, fica só essa pitada de sal, esse pequeno, né, asterisco de quem já viu esse filme algumas vezes. E eu me lembro de, aliás, não sei se alguém aqui lembra, de várias outras tentativas de se criar um ambiente colaborativo que funcionasse, entre aspas, bem. Eu não sei se alguém se lembra de uma plataforma que se chamava Ning, N-I-N-G. Eu me apaixonei, eu já usava algumas plataformas, Yahoo Grupos, Topica, etc e tal. Quando surgiu o Ning, eu achei que fosse dar muito certo, porque o Ning, em princípio, você usava a sua própria identidade. Eu falei, bom, se você está ali, você vai querer zelar pela sua reputação, não vai ter o risco daquele cara que só é macho porque ele é anônimo. Bom, o Ning, eu não preciso dizer, faz parte do lixo da história, né? Eu não sei se alguém lembra do Ning, foi um fiasco completo. Até conversei com os caras, participei de um evento, de um painel com os caras do Ning. Você começa a entender porque quando a gente fica velho a gente perde a memória, porque realmente acho que algumas merecem realmente ser perdidas. Mas vamos lá, falando em memória, tem um artigo muito interessante aqui de neurociência, mas neurociência de verdade, não de gente que dá palestra para ajudar você a vender palestra. É o seguinte, os seus neurônios são protegidos por uma camada protetora, como se fosse, imagina um fio elétrico que tem ali uma camada isolante, certo? Feita de mielina. Se um fio desencapa, ou se essa camada, por alguma razão qualquer, não quero que isso aconteça na sua casa, nem no seu carro, porque, convenhamos, né, o isolante está ali para alguma função. No nosso cérebro não é diferente. Algumas doenças, sobretudo ligadas à idade, já que eu falei aqui do envelhecimento, por exemplo, esclerose múltipla, assim, elas têm a ver com a mielina, de alguma maneira, se degradando e não se recuperando. Isso faz com que as coisas entrem meio em parafuso, em curto-circuito, e isso não é um belo espetáculo. Eu já vi de perto, não é é uma doença profundamente cruel. A questão é a seguinte, cientistas descobriram que um tipo de açúcar, calma, não vai correr para pacote de biscoito, não, é um tipo de açúcar presente no leite materno. O leite materno é um coquetel, né, que a natureza demorou bilhões de anos para conseguir, né, produzir. É um coquetel e ele tem esse bendito açúcar, que tem um nome, obviamente, muito além da minha capacidade, e eles descobriram o seguinte, pelo menos em ratos, esse açúcar promove a regeneração da mielina. A mielina, que é essa camada protetora dos neurônios, ela se regenera melhor se os ratos receberem esse açúcar. Por exemplo, se de repente a própria mãe que está lá amamentando os ratinhos, você dá uma dose extra ali, isso se manifesta prontamente na sua prole. Então, opa, bacana. Então, isso pode ser uma pista para eventualmente você reduzir os efeitos. E o que é mais interessante, que esse açúcar, pelo que eu vi aqui na reportagem, você compra na farmácia, ele deve ter algum suplemento, em inglês chama over the counter, são aquelas coisas que você compra sem receita, né? Então ele já faz parte de alguns suplementos alimentares, deem uma olhada aí, e, em princípio, isso protegeria a saúde aí do seu cérebro. O que é mais interessante é que isso talvez explique por que, eu não tinha ideia, que amamentar, crianças que foram amamentadas, elas receberam esse açúcar naturalmente. Bebês que foram alimentados com fórmula, que eles chamam de baby formula, eu não tive filhos, não sei muito bem o que é isso, não sei se é leite em pó, não sei o que é baby formula, sei lá. Faz diferença. Existe aí indício de que amamentar tem um impacto positivo na cognição do, né, do adulto que está, em princípio, no colo, né, o futuro adulto. Eu fico feliz porque que eu saiba que, né, que me contaram, eu fui amamentado até uma idade bastante avançada. Fico feliz, mas isso é interessante para a gente começar a dar um pouco mais de valor para aquilo que a natureza, de alguma maneira, desenvolveu, né, ao longo de milhões e bilhões de anos. Né? Então, algo me diz que não é só substituir por, sei lá, alguma coisa engarrafada. O que mais que tem de ter? Falando em substituir, uma questão curiosa, é uma questão soft, por assim dizer, e literalmente. Um artigo na BBC, que faz todo sentido agora que a gente está em casa o tempo todo, né? A gente começa a olhar para a nossa própria casa, até que ponto a nossa própria casa é aconchegante, e esse artigo chama a atenção para a importância afetiva da gente, da nossa percepção de você ter superfícies, ambientes que sejam mais soft, que sejam mais suaves, que não sejam tão duros, que não sejam tão retilíneos. Então, o artigo comenta sobre essa tradição antiquíssima de você ter tapeçarias, de você ter peças de materiais orgânicos, com formas orgânicas, que isso fala ao nosso coração. Né? Em algum momento, a gente imaginou que, né, isso é tudo besteira, vamos fazer tudo reto, tudo duro, piso de sei lá do que, de porcelanato, parede lisa, tudo ortogonal, tudo parecendo um AutoCAD da primeira versão. Mas o que acontece, bom, a primeira consequência que eu vejo é que para gravar podcast isso é horrível, porque a acústica de um ambiente sem nenhum tipo de tecido é péssima. Né? E quem sabe isso até também tem um efeito negativo, né? Um ambiente onde, quando você fala, a acústica é ruim, onde os ruídos se multiplicam, não é um ambiente aconchegante. Então está aqui, é interessante para quem, né, tem um pouco mais de apreço pela questão de decoração de interiores ou de como viver. Eu achei a notícia interessante. O que mais que tem de legal aqui? Do açúcar eu já falei. Eu estava falando aqui de ambientes tóxicos, né? Já que ambientes parece ser um bom eixo hoje do radinho, ambientes tóxicos e menos tóxicos, a própria Technology Review reconhece que figuras como Trump e Bolsonaro, eles conseguiram de alguma maneira sequestrar a atenção da mídia, para que a própria mídia, que em princípio, né, tinha uma outra missão, tinha um outro papel, ela acabasse virando uma câmara de eco, de novo a questão do eco aqui, de inverdades. Então, de repente, delírios que o Trump fala, ou as teorias de conspiração do QAnon, por exemplo, que em princípio seria uma coisa marginal, seria uma coisa de submundo, à medida que esses caras conseguem roubar, sequestrar a atenção da mídia, essas teorias estapafúrdias, né? Aliás, não sei se alguém viu o pronunciamento do Trump. Ontem o Trump, bota um tripé aí, eu vou falar. E aí ele começou a falar um monte de delírios, um monte, que esse é um vírus chinês, que a China vai pagar, que essa é uma praga da China, e que, na verdade, o Covid para ele foi uma bênção de Deus. Uau! Né? Então, ok, se ele fizer isso no Twitter dele, já é um absurdo, o Twitter tinha que ter cancelado a conta imediatamente. Imediatamente, porque ele, senão o Twitter é cúmplice de centenas de milhares de mortes. Né? Mas aparentemente eles conseguem, eles têm alguma coisa especial para lavar as mãos de sangue. Né? Eu lembro de Macbeth, não sei se vocês, né, lembram Macbeth de Shakespeare, que o cara está ali tentando lavar as mãos e o sangue não sai. Aparentemente descobriram algum detergente. Né? Então, mas de qualquer maneira, quando isso fica restrito a uma plataforma dessas, ok, mas quando a grande mídia acaba dando vazão ou dando algum, repercutindo isso, você acaba colaborando. Olha como é difícil, né, não colaborar com a barbárie. Os caras sequestram todos os nossos canais, é uma coisa completamente, aliás, é uma ironia aqui. Ontem uma das questões no debate foi justamente a questão do direito ao aborto. E o Pence é um católico fervoroso, linha duríssima e tal, e aí acho que ninguém contou para o Pence que esse remédio miraculoso, né, que o Trump está dizendo que foi uma bênção de Deus, né, esses remédios, que, né, eles são feitos à base de fetos, eles são feitos à base de fetos, são pesquisas que são realizadas com fetos que foram abortados. Então, mais moscas para o rapaz, troféu mosca. Falando em que plataformas e coisas tóxicas, eu fico feliz de não ter visto, graças aos céus eu não vi, um vídeo que acho que foi publicado em alguma rede social, não sei qual, em que um casal se incomoda com o fato de Paulo Coelho ter criticado Bolsonaro e decide queimar o livro do Paulo Coelho na lareira, dando gargalhadas, dizendo que o cara é um traidor da pátria, etc, etc, etc. Bom, não vou nem discutir o mérito literário do Paulo Coelho, mas a questão é, isso é nefasto, né? Quando você começa a normalizar alguma coisa, porque quando você lê, tipo, aliás, eu vou dar o review de novo, eu fiz um comentário naquele meu blog Leia Vale a Pena sobre o livro Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, que é um livro onde justamente é uma ficção científica, onde no futuro um regime totalitário bota fogo nos livros, simples assim. Mas o que é pior, um regime totalitário que bota fogo nos livros ou quando a barbárie invadiu as nossas casas e a gente mesmo queima os livros repetindo o discurso de um tirano? Então vou dar o link aqui para um artigo do Eugênio Butti no Estadão, que está muito bom, justamente sobre esse fato, sobre o quanto isso é preocupante e sobre quanto, isso tem a ver com o que eu comentei no começo, né, a morte da verdade, não é uma morte brusca, não é que é uma morte gradual. A gente não vai percebendo, a gente vai se acomodando. O que esses caras descobriram, esses tiranos, é que funciona muito melhor do que dar um golpe, muito melhor do que, sei lá, tanque na rua, é justamente o banho-maria, né? Cozinhar a verdade em banho-maria. Curiosamente aqui, também tem um outro artigo perturbador sobre a maneira como a gente mesmo, a humanidade, a nossa espécie lida com aquilo que deveria ser óbvio, tumultos nas ruas, quebra-quebra, violência, gente apanhando. Aí você vai falar o quê? Bom, deve ser na periferia. Não, 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 em comunidades religiosas de judeus ortodoxos. Acontece que, por razões, né, da religião e dos rituais, essas comunidades não querem respeitar o isolamento proposto pelo governo, né, pelo prefeito, pelo governador, seja o que for. Então, eles não querem usar máscara, eles querem continuar indo nos cultos. E os cultos são aquelas ocasiões onde o vírus faz a festa. São os super espalhadores, né, os super spreaders. Essas comunidades religiosas foram às ruas em Nova York, fizeram uma fogueira para quem? Fogueira, meu Deus do céu, de novo fogueira, né? Para mim é uma coisa muito louca, judeus fazendo fogueiras, porque a primeira coisa que eu penso em fogueira são nazistas queimando... Bom, fizeram fogueiras das máscaras e inclusive espancando quem estava discordando. Difícil. difícil. Mas aí tem uma iniciativa aqui que é bacana, mas, de novo, a gente acaba pregando para os convertidos, né? A gente só acaba, mais ou menos aqui como no radinho, que a gente só fala com os raríssimos, a gente não consegue estender o nosso círculo sempre vai ser pequeno, é isso? Né? A gente nunca vai conseguir compartilhar isso com a família, a gente nunca vai conseguir trazer mais gente para dentro da roda. Talvez não, às vezes eu tenho essa impressão que muitos dos conteúdos que eu publico, em vídeo, no Instagram, eles podem até causar uma certa comoção, mas eles nunca são compartilhados. Eu não sei por quê. Eu não sei o que é. É muito curioso, mas tudo bem, paciência. Mas o que é muito interessante é tem um artigo aqui na New Yorker sobre uma plataforma que resolveu fazer tipo um game, mas não é bem um game, porque também não é tão divertido assim. Mas é uma simulação em que você tenta fazer coisas que vão diminuir o aquecimento global. Eu acabei de ver isso agora, eu tentei rodar no celular, não roda no celular, acho que ela só roda num desktop, num laptop, num browser de verdade. Então eu quero ver, mas a questão é, você falou, ah, se todo mundo parar de comer carne, se todo mundo parar de andar de carro, aí você percebe que as coisas que realmente têm chance de fazer alguma diferença são mudanças estruturais, né? Se proibir carro, se nunca mais ninguém construir uma usina a carvão, ou se a gente começar a investir só em energia eólica, ou energia limpa, que faz parte aí do plano do Biden, inclusive, aí você vê alguma diferença. Então, é uma plataforma que incorpora um algoritmo, na verdade uma série ali de cálculos bastante interessantes, bastante complexos, para levar em conta o maior número possível de fatores. Isso é muito legal. Aliás, falando em aquecimento global, o Washington Post está chamando a atenção aqui por uma tecnologia que já compareceu aqui no Radinho. Não sei se era o mesmo pesquisador, o mesmo inovador, o mesmo empreendedor, mas a questão é a seguinte, vamos lá. O sol, né, que está ali com aquela enxaqueca perpétua, está ali o tempo inteiro fervendo, ele emite luz, mas ele emite luz, é engraçado, porque como a gente enxerga a luz branca, a gente acha que a luz é branca. Na verdade, a luz não é branca, aquilo é uma sopa. É uma sopa de todas as frequências possíveis que o olho consegue enxergar. Como a gente não consegue dar conta de tanta confusão, a gente enxerga como branco, né? Então, essa sopa tem todas as frequências, vermelho, azul, é uma zona. É realmente uma zona e está bem distribuído, está todo mundo bem representado, várias frequências, ok, né? O mix, a receita dessa sopa tem a ver com a temperatura do sol. Mas isso são outros 500. Mas vamos lá. O sol manda para a gente uma sopa de cores que a gente enxerga como branco, porque é o que a gente consegue fazer. Certo, certo. O que acontece? Essa sopa toda, a hora que ela tromba em alguma coisa, o seu carro fechado, né, a careca de alguém, né, o sorvete que você deixou em cima da mesa, o que acontece? Parte dessa luz toda é absorvida e isso vira calor, esquenta. Acontece o seguinte, lembra que eu falei que a parte da luz do sol ali a gente explica pela temperatura? Na verdade, qualquer coisa que tenha qualquer temperatura acima do zero absoluto, qualquer coisa que tenha um mínimo de calor, ela também emite luz. Certo? Certo. Só que a gente não enxerga. A gente enxerga a luz a partir de uma certa frequência. A gente não enxerga, por exemplo, infravermelho. Seu controle remoto lá, quando você muda de canal, é infravermelho. Né? É a câmera de segurança que eu tenho aqui em casa, ela enxerga à noite, porque aquela câmera consegue enxergar infravermelho, eu não consigo. O nosso olho tem algumas limitações. Pois bem, coisas que estão quentes, elas começam a emitir luz em infravermelho, à medida que a temperatura sobe, ela começa a emitir em frequências cada vez mais altas, até a hora que você começa a ser capaz de enxergar. Aí já é tarde demais, o negócio tá pegando fogo e você vai queimar o dedo. Mas antes mesmo de a coisa estar em brasa, né, você vai queimar o dedo, mas você não está enxergando. Por quê? Porque ela está emitindo luz que você não enxerga. Né? Se você esquentar mais, ela vai ficar vermelha, alaranjada, até uma hora que ela vai ficar azul, de tão quente. Certo? Certo. Então, o Sol manda para a gente essa sopa toda de luz. Essa sopa toda de luz aquece o planeta inteiro. O planeta fica quentinho e ele também resolve emitir luz. Certo? Certo. A desgraça é a seguinte, né? E vamos supor que o planeta não tivesse atmosfera. Então, toda a luz que ele mesmo irradia, né? A luz que ele reflete do Sol, a luz que ele emite sozinho, vai para o espaço. Vai para o espaço, não volta nunca mais. Ok? Ok. Mas a gente tem uma atmosfera. E essa atmosfera faz com que nem tudo consiga escapar e ir embora para o fim do universo. Daí que vem o efeito estufa. Né? Quando você tem gás carbônico, metano na atmosfera, essa radiação toda que a gente poderia estar eliminando até para esfriar o planeta, para ele não ficar com febre, ela fica retida, ou seja, a nossa atmosfera acaba retendo uma parte dessa radiação, dessa luz, ela retém, ela não deixa passar. Gás carbônico, metano, vários gases retém. Mas tem uma questão curiosa que a atmosfera retém quase tudo, quase. Se você prestar atenção, algumas frequências conseguem atravessar. Algumas frequências que a gente, inclusive, não enxerga. Então, tem uma frequência ali de infravermelho que vai embora. O que os caras fizeram? Os caras fizeram um material, que é uma folha super fininha, super espelhada, ela reflete grande parte da luz. Então, vamos supor, você quer cobrir o seu carro, você foi para a praia, né, desrespeitou a quarentena, você deixou o carro parado no sol, então você cobriria com essa película, a película é super refletiva, é praticamente um espelho, maravilha, seu carro não vai esquentar tanto. Mas tem outra questão interessante, essa película, além de ser espelhada, ela é feita de uma maneira que o calor do carro, porque o carro de uma maneira ou de outra também está quente, certo? Certo. Ele vai querer irradiar em várias frequências, né? É o que qualquer coisa quente faz. Mas essa substância que está ali, esse material, ele consegue transformar esse calor naquela única frequência que vai embora, que atravessa a atmosfera. Então, o que acontece? O calor do carro vai ser irradiado, mas irradiado numa frequência que vai embora. Ou seja, isso ajuda a abaixar a temperatura em vários graus, 4, 5 graus. É como se fosse um ar-condicionado grátis, né? Simplesmente por quê? Porque você está ajudando, você pegou aquele calor que em princípio ia ficar preso, você ajuda ele a escapar, você dá ali uma passagem grátis para ele sair da atmosfera. Por exemplo, de madrugada, quando você deixa alguma coisa lá fora e vem aquele papo do sereno, né? Você vai ver, você coloca a mão em cima do seu carro de madrugada, está gelado. Por que está gelado? Está muito mais gelado simplesmente porque o carro está irradiando calor para o espaço está sem sol, está sem nada, então o espaço é frio, né? Então o carro vai ficar mais frio que o próprio ambiente, é capaz até que congele. Né? Então o que esses caras conseguem fazer é um sistema, não sei se eu fui claro aqui, vou dar o link para vocês darem uma olhada, mas é uma tecnologia simples, barata, que consegue resfriar as coisas sem usar energia nenhuma. Eu achei sensacional essa história. E já que a gente está falando de frequências, etc e tal, e que eu falei de podcast logo no começo do episódio, tem duas notícias aqui que me chamam muito a atenção. A primeira delas tem a ver com pandemia e acho que tem a ver com podcasts também. Na pandemia da gripe espanhola, o que acontece? Todo mundo trancado, que desgraceira e tal. Aí na sequência vem uma segunda epidemia que não é tão conhecida, que é uma epidemia de pólio. E aí pólio afetava muito as crianças ficaram em casa, as aulas foram suspensas. Em 37 você já tinha rádio, e rádio, AM. Rádio chamou muito a atenção de quem era pioneiro. Né? O que, que eu faço com rádio? Vamos transmitir o quê? Né? O que a gente transmite no rádio? Notícia, música, o quê? E aí os caras viram o rádio como uma possibilidade de fazer ensino à distância, EAD. Então, olha aí, o uso do rádio de uma plataforma tecnológica tentando substituir a aula presencial em 1937. Eu achei essa história sensacional. Aliás, eu me lembro de ter entrevistado há muito tempo atrás uma pesquisadora da USP, que ela falou, meu caro, é o seguinte, no interior da Amazonas, ensino à distância não é internet, é rádio. Uau! Então é isso. E aí, se a gente parar para pensar, podcast é o bom e velho rádio. É o rádio on demand, né? A gente está voltando para o rádio. E em paralelo a essa história aqui, que é sensacional, vale a pena lembrar que, ok, a gente se encantou com o rádio, descobriu que o rádio podia servir para a educação, mas que o Hitler descobriu que o rádio podia servir para propaganda política tóxica, mentirosa. Não sei se vocês sabem dessa história, mas assim que o Hitler começou a crescer no poder, ele começou a fazer aparelhos de rádio, receptores de rádio, que só tinham uma estação. E começou a distribuir isso pela população, era o rádio do povo, Volksradio, acho que era isso. É o rádio do povo. E o rádio do povo, adivinha o que ele pegava nessa única estação? Propaganda nazista. Né? Então o cara conseguiu difundir a sua propaganda homicida, genocida, horrorosa, tóxica até hoje, pegando carona numa mídia que, em princípio, era bem intencionada. Né? É mais ou menos o que os Bolsonaros e Trump estão fazendo agora. Mas tem também um outro artigo, de uma fonte completamente diferente, mostrando uma outra iniciativa interessante de transformar clássicos da literatura em peças radiofônicas. Justamente, de novo, a tentativa de você usar o rádio para, de alguma maneira, educar, né, inspirar as pessoas. São duas iniciativas muito interessantes. Eu acho que tem um eco muito forte com a questão do podcast hoje. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Ah, essa história é completamente surreal. Eu sabia que eu ia... Eu estava esquecendo alguma coisa. Eu tenho uma tese que, na verdade, o mundo vai acabar por causa do Excel, né? Que o Excel foi a invenção mais nefasta possível e imaginável, porque o Excel, que todo mundo adora, muita gente venera e tal, ele dá uma falsa ilusão de controle. Porque você coloca tudo no Excel, você acha que está controlando, mas tem coisas que não entram no Excel e que vão acabar quebrando o seu joelho. A minha tese é essa. As coisas que vão mudar o mundo estão fora do Excel porque elas não entram no Excel. Enquanto isso, a gente fica prestando atenção no Excel enquanto o mundo acaba. Pois bem, na Inglaterra, um país civilizado, moderno, adiantado, etc. e tal, 16 mil casos de Covid desapareceram. De uma hora para outra, os números... Puf, nossa, que ótimo, melhorou, tem menos Covid, que maravilha, que espetáculo. Não. Na verdade, o sistema de saúde inglês ali, na hora de contabilizar os casos de Covid, usou Excel. Não só usou Excel, como usou uma versão do Excel de 2007, uma versão antiquíssima, que tinha um limite de número de linhas. À medida que os caras começaram a reportar os casos e ultrapassou o número de linhas, a saber, 64 mil linhas, tudo que veio depois disso, que eram pessoas que podem eventualmente ter morrido, sumiram. Então vejam só, quem diria, a Inglaterra não só, ao invés de usar um sistema decente, vai usar Excel, e o Excel velho é uma vergonha, 16 mil casos viraram absolutamente fumaça. Tem duas questões aqui que são um pouco fora de... Mas tudo bem, vamos lá, acho que vale a pena comentar. Vidro. Vidro, em princípio, é rígido, certo? Certo. Né? Copo de vidro, janela, né? Já que a gente falou aqui de janela, carro e tal, vidro. Vidro é rígido. Mas acontece o seguinte, se você olhar no microscópio e tentar entender como é que é a intimidade do vidro, ele parece um líquido. As moléculas não estão assim alinhadas. Elas não estão como se fosse um exército andando, né? Porque quando você pega um metal, que normalmente é sólido, né? Sei lá, qualquer metal... Não, qualquer não, porque tem metais que são meio... Bom, deixa para lá. Mas um metal ou diamante, os átomos estão todos amarradinhos. É uma loucura, estão todos um ali, né? É um padrão que se repete no tempo. É por isso que a gente chama que é uma estrutura cristalina. Ela se repete no espaço. Ela vai se repetindo, é a mesma estrutura. O átomo não tem para onde se mexer. Se ele quiser se mexer, não vai conseguir. A não ser que você aqueça muito, você derrete o ferro, derrete o cobre, derrete o ouro, derrete a prata... Aí ele tem um pouco mais de folga, aí ele começa a escorrer, começa a funcionar como um líquido, mas se a temperatura baixar, pup, ele trava de novo. Pois bem, o vidro parece travado, parece que as coisas não conseguem se mexer, mas quando você olha, os átomos e as moléculas não estão necessariamente organizados. E nunca ninguém conseguiu entender muito bem por que que o vidro se comporta dessa maneira. Por que que o vidro solidifica? Por que que ele não fica mole para o resto da vida? Né? E aí vem uma questão que é muito interessante, que eles resolveram usar inteligência artificial, uma rede neural, que usaram, inclusive, um modelo de grafos. Para quem gosta aqui, né, da questão um pouco mais técnica, vale a pena dar uma olhada. Eles tentaram representar os átomos de vidro como se fosse uma rede com várias conexões e tal. Pois bem... Eles pegaram, né, vários exemplos, várias situações, mostraram lá para a inteligência artificial, ela falou, eu acho que agora entendi. Então deixa eu ver se eu entendi, vamos fazer isso daqui funcionar, vamos simular. Acontece que a simulação feita pela inteligência artificial funcionou estupidamente bem, funcionou melhor que qualquer modelo que a gente tinha. Porque uma das dificuldades é a seguinte, você pode tentar, no braço, simular o que acontece com cada átomo. tá bom? Como cada átomo influencia o vizinho, né? Como se um empurra para cá, empurra para lá. Mas acontece que é muito átomo. Não dá para fazer essa conta. É muita molécula. Não dá. É simplesmente estoura qualquer limite de memória, de capacidade. Não dá para você simular todas as interações. Pois bem, a rede, essa inteligência artificial, ela, sei lá, sozinha, ela tentou entender essa zona toda e conseguiu produzir boas previsões. Muito melhor do que qualquer outra coisa. A questão é, bom, e daí? O que que isso explica? Porque a inteligência artificial é uma caixa preta. Nem sempre você entende o que que ela entendeu, por que que ela entendeu, por que que ela funciona. Né? E aí os caras estão tentando, né, fazer uma engenharia reversa para ver o que que padrão que ela descobriu, o que que ela descobriu. E os caras acham que eles estão começando a entender mais ou menos por que que esse modelo artificial funcionou tão bem, mas o que acontece é que eles estão começando a entender, mas de novo, não tem uma equação para isso, não tem uma física que explique, isso é meio curioso. O que que você faz se a ciência consegue algum tipo de ferramenta que produz resultados, mas você não entende por quê? Ciência sempre foi, ou deveria ser, sei lá, na minha modesta opinião, entender, né? Agora, se você consegue prever sem entender, tá valendo? Não tá valendo? É uma questão que eu acho interessante. E agora, para terminar, eu acho que vale a pena assistir, porque eu acho que é salutar. Eu falei aqui da não só, né, dos seguidores do Trump, do Mike Pence. Imagina, o Mike Pence é um católico fervoroso que está defendendo cegamente o Trump. O Trump é o embaixador dos pecados capitais, todos, né? Ele ticou todos, é impressionante. Gula, luxúria, é uma coisa de louco. Vaidade. Bom, pois bem, ele segue o cara cegamente como se fosse um culto. Culto. E tem um vídeo interessante que apareceu aqui na minha timeline, na verdade é um vídeo do TED, sobre a questão dos cultos. O que que diferencia um culto de uma religião? E ele vai, obviamente, resgatar alguns momentos trágicos, horrorosos, né, da história recente, daquele culto, como é que chama o cara? Jim Jones? Eu nem lembro. O cara fez um culto maluco lá, que eu nunca entendi muito bem em cima do que era o culto, e as pessoas foram morar num lugar afastado, e aí quando as autoridades resolveram, né, que ali tinha acontecido alguma coisa errada, esse cara convenceu 900 pessoas a tomarem veneno. Então, quando a polícia entrou, você tinha 909 pessoas mortas porque tinham se envenenado voluntariamente num culto. Vários cultos já apareceram, né? Não sei se ele não menciona, mas eu lembro de um culto no Japão que acabou colocando uma substância venenosa no metrô. Cultos. Recentemente também, acho que umas celebridades inglesas foram, né, desmascaradas porque faziam parte de um culto sexual bizarro. E aí o que esse vídeo faz é tentar dissecar a anatomia de um culto, até que ponto um culto é diferente de uma religião. E uma das coisas que ele coloca, eu achei interessante, é que normalmente um culto afasta você da humanidade, afasta você do convívio, afasta você da família. Normalmente uma religião deveria facilitar o seu convívio, né? Deveria facilitar a sua sociabilidade. E outra coisa interessante é que um culto normalmente gira em torno de uma pessoa muito carismática, uma pessoa irresistível, uma pessoa muito vaidosa. E também começa ali um esquema de pirâmide e também começa um esquema de terror, caso você não pode falar do grupo, você não pode denunciar o grupo. É bastante interessante, porque, e eu acho que a única coisa que eu senti falta é eles explorarem por que que a gente cai nisso. É lógico, eles vão falar ali que a gente faz questão de pertencer, o pertencimento é importante, ele fala do pensamento em grupo, do group thinking, né? Quando você, mesmo que você não concorde, você tenha uma suspeita de que as pessoas estão acreditando em uma coisa errada, se você estiver sozinho, você vai achar que você está errada, não o resto das pessoas. Na verdade, assim, tem várias questões da nossa psicologia que são frágeis, que fazem com que a gente entre em cultos mais bizarros e às vezes cultos mais sutis, que podem ser uma ideologia política, que pode ser alguma metodologia bizarra corporativa, sei lá, né? Mas eu achei que o vídeo é oportuno, mas a única questão aqui, que é a mesma questão do coronavírus, é como é que a gente se vacina contra isso, né? Isso é uma coisa maluca, porque voltando para a história da verdade que teria sido assassinada, né, de uma maneira lenta e gradual, A questão é por que que a gente nem sempre consegue vacinar as pessoas e por que que as pessoas simplesmente não conseguem, ou a gente mesmo, não consegue resistir a algumas coisas, e por que que a gente mesmo quando é notório, é absolutamente gritante que você está errado, você não vai querer voltar atrás, você vai se apegar cada vez mais. Aliás, eu vou tentar localizar aqui alguma palestra do Dan Ariely. O Dan Ariely é um pesquisador israelense que ele escreveu um livro chamado... Eu vou dar o link para o meu comentário sobre o livro. Ele escreveu um livro chamado Previsivelmente Irracionais, em que várias das ideias ali, eu sempre comento aqui no Radinho, tal, que na verdade a gente sempre vai ser irracional, não tem o que fazer. Né? O Spock é uma ficção. E uma das coisas que ele coloca ali é que quando você participa de... Você passa por alguma coisa que foi mico, você sabe que foi mico, o cérebro pira com a história de que ele pode ter se equivocado. Então, o que ele faz? O seu cérebro começa a inventar desculpa para conseguir interpretar aquilo de uma outra maneira. Você vai achar que nem o Trump, que vai achar que o Covid foi uma bênção. Você vai achar que você cresceu muito com essa experiência, ou que valeu... Não, você pagou mico, você passou um perrengue, você foi abusado. O que está acontecendo é simplesmente o seu cérebro, que não tolera, né, essa dissonância cognitiva, ele não tolera bater fora do bumbo, ele vai inventar alguma história maluca que faça sentido e que faça um sentido favorável, obviamente, à sua profunda sabedoria, inteligência, instinto, elegância e atração sexual. Pois bem, a questão é como é que a gente escapa dessas armadilhas, porque quanto mais absurdo alguma coisa é, quanto mais indefensável, mais firme é a fé, mais forte é a crença. Existe uma expressão que é uma expressão que, na verdade, é meio espúria, a origem dela é meio questionada, que é a questão do credo quia absurdum, acredito justamente porque é absurdo. Né? Eu demonstro a potência da minha fé acreditando cegamente, né, vestindo a camisa de alguma coisa que é absurda. Então, é um diagnóstico antigo, já deve ter alguns milhares, mais de 1.500 anos, mas a questão é essa, nós temos coisas dentro de nós mesmos jogando contra. Como é que a gente se vacina contra isso? Eu ainda não descobri muito bem, por isso que somos aqui raríssimos. E eu agradeço de coração pelos cafés, eu recebi ontem um café sensacional, maravilhoso, agradeço muito, essas coisas empolgam a gente e motivam a gente a continuar levantando essa tocha. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.